Agora a gente fala sobre o Estatuto da Guarda Municipal de Maringá, que foi aprovado em segunda discussão na sessão da Câmara desta quinta-feira. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o secretário de Segurança, Roberto dos Anjos Padilha. Secretário, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Uma satisfação estar contigo aqui no seu programa mais uma vez.
Obrigada por estar aqui com a gente no estúdio da CBN Maringá, na Expoingá. Secretário, como é que foi a votação, hein? A segunda discussão? Foi tranquila?
Foi tranquila, né? Nós tivemos a primeira discussão na terça-feira. Havia a possibilidade de ser apresentadas algumas emendas, em torno de 12 emendas ao Estatuto. Conversamos com os vereadores que essas emendas elas poderiam desconfigurar tudo aquilo que foi trabalhado e discutido nos últimos dois anos, numa comissão montada pelo prefeito Ulisses Maia. Uma comissão dela participaram alguns vereadores, procuradoria jurídica do município, guardas municipais, guardas patrimoniais, amplamente discutido também com o sindicato de servidores municipais, e qualquer emenda nesse sentido poderia desconfigurar. Então, a primeira votação na terça foi sem emenda, o acordo foi também que seria apresentado um substitutivo para só corrigir algumas questões de redação, mas que não alterem nada a estrutura daquilo proposto no Estatuto da Guarda Municipal. E a segunda discussão, hoje, por unanimidade, também os vereadores votaram favorável. Teremos uma terceira votação para incluir o substitutivo, mas a partir de agora já consideramos o Estatuto aprovado pela Câmara Municipal de Maringá e será colocado para a sanção do prefeito Ulisses Maia nos próximos dias.
Porque nessa terceira votação não entra emenda, né?
Não entra emenda, é só substitutivo para as correções aí de ordem legal, mas de comum acordo com a administração pública municipal e com os vereadores, e mais importante, em acordo também com a própria guarda municipal e patrimonial do município de Maringá.
Em quanto tempo será que o prefeito sanciona?
Olha, nós esperamos ainda esse mês, né, essa sanção, porque a partir do momento da sanção da lei, ele terá 180 dias aí, está no texto da própria lei, a regulamentação de vários aspectos. Nós temos a pressa em um aspecto em particular, que está atrelado, que é a questão de armar a guarda, né? Nós já encerramos, já conversamos outras vezes com vocês na CBN a respeito. Nós esperamos aí no mês de agosto estar com 50% da guarda armada. Uma turma encerrou na última semana, eu começo a formação de mais 30 guardas na parte de tiro, 250 horas, que devo encerrar na primeira quinzena de agosto. Encerrando isso, já pôr a guarda armada em Maringá. Lembrando, mais uma vez, que não serão todos os guardas armados, né? Nós fizemos todo um processo seletivo dentro da guarda, desde da formação acadêmica na matriz curricular nacional, desde a avaliação psicológica, e nessa seleção que nós fizemos, nós estamos chegando a 50% do efetivo da Guarda Armada. Aqueles 50% serão o que nós chamamos de guardas restritos, que não terão evolução na carreira, porque a partir de agora nós criamos níveis dentro da estrutura da guarda, nós criamos uma hierarquia, vamos dizer assim, comparando ao sistema militar, 7 níveis dentro da Guarda Municipal de Maringá. Cria-se um plano de carreira da Guarda Municipal, com estrutura, progressão e promoções, que até então não tinha, e também valorizando esse guarda, tendo um aumento salarial efetivo. Nós estamos aumentando o salário base da Guarda Municipal de Maringá, para que, entendo a Guarda Armada, ele tenha também uma valorização profissional e um reconhecimento através de uma melhor remuneração para prestar um serviço de segurança adequado. Lembrando sempre que a Guarda Municipal executa a atividade de polícia administrativa do município. Ela não concorre com a Polícia Militar ou com a Polícia Civil, mas sim ela se soma às forças de segurança do município e auxilia a segurança como um todo. Mas mesmo dentro da estrutura do município, nós temos várias ações que são desenvolvidas pela Guarda que apoiam várias ações do dia a dia. Por exemplo, a Guarda hoje, nós temos a Patrulha Maria da Penha, que são mais de 1000 medidas protetivas acompanhadas, o pós-atendimento à ocorrência, as visitas, em apoio à Secretaria da Mulher, em apoio ao Ministério Público, em apoio ao Poder Judiciário, dentro do ProJude, dentro do Tribunal de Justiça, um bem organizado nesse sentido. Nós também temos o apoio ao SAMU, nós temos o apoio aos fiscais da Fazenda em relação ao
meio ambiente.
Nós temos a constatação, né, de crimes ambientais, que foi regulamentado através de decreto, e o próprio estatuto dá essa competência para nós, entre vários aspectos.
Agora, toda vez que tiver que regulamentar um item do estatuto, tem que ir para a Câmara daí?
Tem que ir para a Câmara. Nós fizemos a previsão, junto com a comissão lá atrás também, de que após 2 anos, esse estatuto poderá passar por uma revisão. Né? Então, já fazendo essa previsão, que muitas coisas possam não ter sido contempladas nesse momento, e vale salientar que muitos municípios paranaenses não têm um estatuto a nível que o município de Maringá tem. Né? Eu vou citar alguns exemplos que a gente tem em contato. O próprio município de Curitiba não tem um estatuto da guarda. O município de Sarandi também não tem. Então, vários municípios, a partir de agora, inclusive os secretários estão pedindo cópia dessa lei para nós, vão copiar o modelo nosso aqui colocado no município de Maringá. Então, nós passamos, a partir desse momento, também ser referência em relação a essa legislação.
Porque para usar arma tem que ter esse estatuto?
Tem que ter, porque o estatuto ele se baseia na lei federal 13.022, que é uma lei de 2014, que deu, no meu entender, deu poder de polícia para as guardas municipais. E a partir dali, ele estabelece algumas regras para que o município possa ter uma guarda municipal e, consequentemente, armá-la. Dentre essas regras, ele pede 2 controles. Um controle interno, que é uma corregedoria, por parte interna, por parte da Guarda Municipal, e uma ouvidoria própria. O município já tem essa ouvidoria, mas a lei pede uma ouvidoria específica para atividade de guarda. Só que essa ouvidoria, ela não é composta por servidores oriundos do quadro da Guarda Municipal. São servidores com mais de 5 anos de concurso prestado ao município, que tenha preferencialmente formação e direito, que faça esse controle externo da atividade da Guarda Municipal. E o importante nesses 2 aspectos de controle é a celeridade por parte da administração pública, quando haja um erro por parte do servidor ou uma denúncia de abuso, que ela tem que ser apurada, verdadeira ou não, praticada pelo guarda, ela tem que ter uma resposta muito rápida, não só para a sociedade, para o Ministério Público e para outros órgãos de controle externos da Prefeitura Municipal de Maringá.
A polícia ser administrativa não concorre com a polícia oficial?
É porque o artigo 144 da Constituição Federal, ele dá as competências de estrutura de polícia no Brasil. O legislador lá em 1988, no artigo 144, no parágrafo 8º da Constituição, ele cria a figura da Guarda Municipal para, naquele momento, cuidar dos próprios do município, as estruturas físicas do município. Ela não tinha o condão de fazer segurança pública, mas, com o passar dos anos, até por parte da deficiência do Estado, em prestar uma segurança pública adequada, muitas guardas municipais começaram a fazer segurança pública. Né? E aí confundiu-se a atividade de quem seria a atividade de polícia. Seria da Polícia Militar ou da Guarda Municipal? E a lei, ao longo desse tempo, foi regulamentando, não é pacífica essa questão, mas eu entendo o seguinte, ela pode, como qualquer um do povo pode prender em flagrante, em relação ao tráfico de entorpecentes, em relação a crimes que sejam acionados tanto pelo telefone de emergência, pelo 153, ou como pelo próprio patrulhamento, mas tem atividades que são próprias da administração pública, que só ela compete desse auxílio. Então, a constatação de crimes ambientais. Tá? Então, ela tem um poder de polícia administrativa do município, não de fazer de realizar a notificação, mas de constatar e encaminhar para o meio ambiente essa questão. Entre outros, em alguns municípios, a Guarda Municipal executa atividade de trânsito, né? O estatuto tem essa previsão, não desmerecendo, não concorrendo com a atividade dos agentes municipais de trânsito, mas pode se somar a eles. Então, por exemplo, a guarda não pode fazer investigação, que é uma atividade pura de polícia judiciária, que é uma atividade pura da Polícia Federal ou da Polícia Civil, né? Não compete a guarda fazer a investigação, compete fazer a polícia ostensiva nos próprios praças. Né?
Então, abordagem de suspeitos.
Abordagem de suspeitos, através do monitoramento, através de recurso que ela disponha para fazer essa atividade.
Tá certo. Secretário, a Secretaria de Segurança Pública está participando aqui da segurança no Espoingá?
Nós estamos participando, sim. Nós fizemos uma reunião no último dia 29 aqui E essa reunião ela é habitual, né? Há 8 anos eu participo desse processo aqui na Sociedade Rural, e a convite da presidenta Maria Heraclésia, ela reúne todos os órgãos de segurança para fazer um briefing final a respeito das atividades em relação à segurança do Parque de Exposições. É certo que nós começamos a planejar a Expoingá com 60 dias de antecedentes, tanto a Guarda Municipal como o 4º Batalhão, que são as forças ostensivas. E esse planejamento ele é em conjunto, né? Nós temos as plataformas elevadas, nós temos a aplicação de policiamento extensivo, dias e horários, encaminhamentos. A Polícia Civil estará aqui também, o delegado Adão está no parque nesse momento, ele estará aqui com uma delegacia aqui dentro do parque, facilita bastante em termos de polícia extensiva. Em vez de você mandar o flagrante que porventura possa ocorrer, a ocorrência lá para a nona SDP, a atuação de polícia judiciária já ocorre aqui.
Aqui mesmo.
O encaminhamento de eventual pessoa presa, sim, daí vai a nível de delegacia. Mas facilita muito. Isso é bacana na medida que todos os gestores de segurança estão reunidos, tanto da segurança privada também, que vale salientar, os promotores de eventos também, né, dos diversos setores, os promotores de eventos, conselho tutelar, fiscalização do município, da Secretaria da Fazenda, Polícia Federal, Polícia Civil, enfim, quando as pessoas se conhecem, fica mais fácil saber quem é da administração aqui. Nós sabemos, cada setor, cada diretor aqui do Parque de Exposições é responsável por uma situação específica. Então sabemos quem procurar e como resolver o dia a dia aqui no parque. Se você pensar que durante esses 10 dias de feira, são mais de 600 mil pessoas passando pelo parque, né? Várias cidades vêm da região, são muitas excursões que vêm para cá, são mais de 400 ônibus, é um volume muito grande de pessoas circulando aqui, merece uma atenção. E além disso, nós sempre somos preocupados porque a cidade é movimentada nesse período. Nós não ficamos atentos apenas com o interior do parque ou no seu entorno, mas a cidade como um todo, que ela movimenta bastante a economia da cidade também, que vale salientar isso também, não é só Parque de Exposições.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, senhor.
Conversamos com o secretário de Segurança, Roberto dos Anjos Padilha. Falamos sobre segurança, sobre o Estatuto da Guarda Municipal.